Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Deputados, bom dia a todas e a todos. Ainda antes de começarmos a nossa reunião, eu queria só cumprimentá-los, fazer votos de que tenham tido um bom período de férias e desejar um bom reinício de trabalhos. Queria só dar uma informação antes de começarmos a nossa audiência de hoje. Só para informar aquilo que parece já ser óbvio para todos, que tive que alterar aquilo que estava programado em termos da nossa agenda e de ordem de trabalho por razões que me ultrapassam. Como saberão, estava previsto para o dia de hoje a audição a requerimento do Sr. Ministro da Economia. Tal não foi possível porque o Sr. Ministro nos informou da sua indisponibilidade de agenda e, portanto, eu, com a ajuda dos serviços, naturalmente, tivemos que refazer a agenda. E por isso vamos fazer esta nossa audiência. Amanhã teremos reunião ordinária às 14h30, temos depois reunião de mesa e coordenadores e a audição do Sr. Ministro está marcada para dia 16 às 10 da manhã. Sendo que à tarde, também no dia 16, temos uma outra audiência que essa sim já estava prevista. Eu antecipei esta para o dia de hoje para aliviar um pouco a agenda de dia 16, uma vez que admito a possibilidade, é sempre uma possibilidade, não sei, o Sr. Deputado saberá melhor do que eu, admito a possibilidade da audiência do Sr. Ministro poder prolongar por um período de horas mais longo e de poder vir a conflituar com aquilo que estava marcado. Portanto, em resumo, só para justificar esta pequena... Amanhã abordaremos isso na reunião ordinária e abordaremos isso também na reunião... Abordaremos este tema na reunião ordinária e na reunião de mesa e coordenadores. Eu apenas quis dar esta nota prévia, antes de começarmos a nossa ordem do dia, para que todos tivessem, pelo menos todos os grupos parlamentares tivessem cientes de que esta alteração se deveu, naturalmente, a motivos que me ultrapassam e que nos ultrapassam a todos. Dito isto, vou pedir à entidade que vamos ouvir para entrar e amanhã debruçar-nos-emos sobre este assunto. Sr. Deputado Filipe Melo, não estamos em reunião, eu só quis dar esta informação, mas dou-lhe a palavra naturalmente, faz favor. Isto foi apenas uma informação informal. Sim. Antes da reunião.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento e cumprimento os seus deputados, bem-vindos de regresso. Sr. Presidente, só para dar uma nota que me parece relevante, no seguimento dos anúncios que o Sr. Presidente fez, em que o Grupo Parlamentar do Chega sugere ao Sr. Presidente e à mesa que faça chegar o sucedido ao par. Porque eu acho que é grave, muito grave, o que está a passar com o Sr. Ministro. São adiamentos sucessivos, é uma forma que o Sr. Ministro arranjou de se esquivar a vir a esta comissão. Estamos desde junho, a tentar reunir com o Sr. Ministro. Não tem agenda, está indisponível, está fora do país, está em reunião de não sei o quê. Sr. Presidente, eu recordo que compete ao Parlamento, compete a esta Comissão, a fiscalização da atividade do Governo, concretamente do Sr. Ministro em questão, compete-nos a fiscalização e o acompanhamento do trabalho governativo. Portanto, o Sr. Ministro não pode, não é não deve, é não pode escudar-se a vir aqui prestar esclarecimentos, ainda por cima, a requerimento dos grupos parlamentares. Portanto, Sr. Presidente, o que nós lhe pedimos é que faça chegar, por favor, um ofício ao Sr. Presidente da Assembleia, a transmitir o desagrado do nosso grupo parlamentar, quanto aos outros não posso falar, mas que, certamente, o Sr. Presidente da Assembleia da República deve ter conhecimento que, e neste caso, o maior partido da oposição, reclama a presença do Sr. Ministro e não compactua com sucessivos adiamentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Eu vou dar a palavra também a quem me pede, uma vez que dei ao Sr. Deputado Filipe Melo, mas queria fazer este reforço daquilo que disse anteriormente. Eu transmiti esta informação apenas por comodidade e de partilha de informação com todas e com todos. Não quero abrir agora esta discussão, porque essa tê-la-emos no local certo, que é amanhã, na nossa reunião ordinária e na reunião de mesa e coordenadores. De todo modo, uma vez que esta questão foi levantada pelo Sr. Deputado Filipe Melo. Eu queria informar do seguinte: nós temos conferência de presidentes de comissão agendada para o dia 17, portanto, de amanhã a 8 dias, e naturalmente pretendo levar esta questão a essa reunião de conferência de presidentes, que me parece o local certo para colocar esta matéria. Independentemente de outras diligências, porque de facto tem havido uma dificuldade tremenda em agendar o que quer que seja com o Sr. Ministro, pelas razões que já são de conhecimento de todos. Temos outra questão também importante relacionada com isto, saberão qual é, não quero antecipá-la também, que tem a ver com as audições conjuntas ou não, saberão que temos essa questão pendente e que também será uma matéria para essa conferência de presidentes no dia de... Portanto, dito isto, dou a palavra a quem entender usá-la, mas não queria prolongar esta discussão, porque amanhã será o dia certo para a termos. O Sr. Deputado Nuno Fazenda estava-me a pedir a palavra, se quiser usar, ou se quiser, para amanhã. Pronto, muito bem, acho que é o adequado, estamos todos de acordo. Conforme disse, só não quis começar a ordem do dia sem partilhar a informação com todos, uma vez que a ordem do dia não corresponde àquilo que tínhamos acordado anteriormente pela indisponibilidade do Sr. Ministro. Pedia para entrar a entidade. Sr. Deputado Filipe Melo, telegraficamente, enquanto
muito,
entra
muito rapidamente, só para lhe fazer um pedido, que nada tem a ver com este tema, já que o Sr. Presidente vai ter a reunião de presidentes na próxima semana, eu voltaria a pedir ao Sr. Presidente que revisse nessa reunião a distribuição dos lugares. Esta sala já é pequena. Uma audição maior, com mais gente daquele lado, daqui a pouco nós estamos a fazer a audição lá fora. Não temos lugar cá dentro. Portanto, eu acho que era importante, Sr. Presidente, pôr esse assunto em cima da mesa. Obrigado.
Bem, amanhã, nas reuniões que vamos ter amanhã, quer a reunião ordinária, quer de mesa e coordenadores, eu tomarei nota de todas as questões que se entendam como convenientes e pertinentes para levar à Conferência de Presidentes e serei porta-voz das questões que me colocarem. Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos, uma vez mais. Vamos dar então início à nossa ordem do dia, que, como é sabido, prevê a audiência à Associação Portuguesa das Bebidas Refrescantes Não Alcoólicas. Quero naturalmente cumprimentar e dar as boas-vindas aos seus representantes, ao Sr. Presidente da Direção, Márcio Cruz, ao Sr. Diretor-Geral, Francisco Mendonça, e ao Sr. Assessor de Comunicação, Nuno Leite. Naturalmente, agradecer a presença, os contributos que seguramente nos vão dar, dar-lhes as boas-vindas e dizer que é sempre um gosto recebê-los. Já noutras ocasiões estiveram presentes e é sempre útil toda a mensagem e todos os contributos que nos possam trazer. Queria informar que a nossa grelha de tempos prevê uma intervenção inicial para a entidade que vamos ouvir, depois uma intervenção de 3 minutos por cada grupo parlamentar que queira usar a palavra para colocar questões e, no fim, a intervenção inicial é 10 minutos e, no fim, mais uma intervenção da Associação, também de 10 minutos para responder às questões que foram colocadas. Penso que não há a menor dúvida, o tempo conta ali naquele cronómetro. Naturalmente a mesa também tem alguma tolerância para com o tempo, se o tempo for bem usado, como esperamos, para esclarecimentos e para perguntas, como é habitual. Portanto, Sr. Presidente da Direção, faz favor.
Ora, muito bom dia a todos, muito obrigado. Bom, aquilo que nos traz cá tem a ver com a implementação do imposto sobre bebidas açucaradas que remonta ao início de 2017. Importa dizer que este imposto, quando foi implementado, tinha como objetivo ou tinha como finalidade a reformulação da indústria, levar a indústria a reformular e modelar o comportamento dos consumidores. No início deste imposto, importa também ainda acrescentar que este imposto começou por um imposto sobre o ingrediente açúcar, que depois se circunscreveu a um imposto sobre bebidas e que se concluiu como um imposto discriminatório, incidindo exclusivamente em refrigerantes, incluindo dentro desta categoria mesmo as bebidas que não têm, ou refrigerantes que não têm qualquer teor de açúcar ou qualquer teor calórico. Adicionando isto, mesmo neste ambiente controverso, em 2019, importa também adicionar que em 2019 foi criado, ou durante este período foi adicionado um grupo, uma comissão de trabalho entre finanças, economia e saúde, uma comissão que levou aos dois escalões iniciais, um escalão acima de 8 gramas por 100 mililitros e outro escalão inferior das 8 gramas, o que levou em 2019 a uma alteração deste imposto para 4 escalões, incrementando brutalmente o escalão superior e diluindo os escalões inferiores, mesmo assim mantendo as bebidas sem qualquer teor de açúcar dentro deste imposto. Mesmo neste ambiente controverso e adverso a este setor, um imposto, como referi, totalmente discriminatório, incidindo exclusivamente nas bebidas refrescantes, em 2018 foi assinado um compromisso setorial envolvendo todas as indústrias e todos os setores da indústria agroalimentar, quer seja produtos sólidos, quer seja produtos líquidos, incluindo a Federação da Indústria Portuguesa Agroalimentar, a Direção-Geral da Saúde, o Ministério da Saúde, em que foram estabelecidos metas de redução e de reformulação para todos estes setores, quer sejam os cereais pequeno-almoço, os snacks, os refrigerantes, os quais nós também nos comprometemos em manter este caminho de reformulação, para o qual tínhamos uma meta de redução de 10%, e o qual ainda no início deste ano foi apresentado os resultados finais e os refrigerantes apresentaram um resultado de reformulação de mais de 25,8% de redução do teor de açúcar das bebidas. O que resta dizer, ou que nos compete dizer, que a parte da reformulação, uma das principais finalidades deste objetivo, se dá ao fim deste período de tempo, o que nos permite dizer que a finalidade, uma das principais finalidades deste objetivo, se dá como concluída. Recordar que no início da implementação deste imposto, os governantes na altura diziam que este seria um imposto que se tornaria obsoleto, porque seria a partir do momento que a indústria começasse a reformular e modelar o comportamento do consumidor, a obesidade iria reduzir e a receita fiscal não era a finalidade deste imposto. O que é facto é que a redução está feita, é um caminho que o setor não vai deixar de fazer e continuará a fazer. Neste momento, mais de 80% daquilo que é o volume de vendas dentro dos nossos associados já são feitos em produtos com abaixo de 5 gramas por 100 mililitros, portanto que é um trabalho de elevado valor que este setor fez ao longo de todo este caminho. Não foi um trabalho feito exclusivamente após o imposto, foi um trabalho que também já vinha a ser feito anterior a este imposto, porque já a reformulação já era um trabalho que o setor já vinha a desenvolver desde 2013. Foi com surpresa que vimos a entrada em vigor deste imposto. E o que é facto é que, passados estes anos, tendo a finalidade do imposto tendo sido cumprida, o que é facto é que a obesidade infantil mantém-se a crescer. Este é um facto. Sabemos, efetivamente, que a contribuição da ingesta de açúcar dos refrigerantes não tem relevância para aquilo que é a ingesta de açúcar total, naquilo que é uma alimentação saudável para o consumidor em Portugal. E, portanto, aquilo que nos traz cá hoje é, de facto, e aquilo que nos trouxe já à Comissão o ano passado, é, de facto, a revisão e a eliminação deste imposto, sendo que o objetivo e a finalidade deste imposto está concluído por este setor, sendo que os incentivos ao dia de hoje não são suficientes, porque de facto a eliminação, a redução e a reformulação está extremamente desenvolvida, mas não impede que o setor continue a desenvolver todos os mecanismos para continuar a reduzir e a reformular e a dar opção de escolha ao consumidor, e é isto que este setor continua a defender, é dar opções de escolha ao consumidor, continuar a ser e a dar informação ao consumidor para que ele esteja informado e que possa ter a sua melhor opção no ato de consumo, para além daquilo que é a competitividade deste setor face a outras bebidas que têm tanto ou mais teor de açúcar que os refrigerantes, que estão completamente impunes neste âmbito. Nesse sentido, e após isto, após a sua implementação, a sua alteração e após o setor ter feito todo o seu trabalho, neste momento compete-nos solicitar quatro pontos críticos. O primeiro deles, efetivamente, é a eliminação deste imposto. Estamos a falar numa receita para o Orçamento Geral de Estado em redor dos 60 milhões de euros. No caso de não haver esta eliminação, não haver qualquer aumento sobre este imposto, nem mesmo da inflação, porque estamos a falar que este imposto é extremamente crítico já para a competitividade deste setor, porque compete com outras categorias que têm tanto ou mais teor de açúcar que os refrigerantes, para não falar de estarmos a taxar produtos em qualquer teor de açúcar. O terceiro objetivo seria a eliminação imediata dos produtos abaixo de 2,5 gramas que não têm qualquer teor de açúcar. Portanto, consideramos que abaixo de 2,5 gramas são produtos sem qualquer teor de açúcar e que não têm qualquer impacto na saúde do consumidor, que devia ser eliminado deste imposto. E, por fim, e também não menos importante, a questão das taxas de serviço, referir também que no ano passado, houve também uma alteração às taxas de serviço, portanto, mais uma vez, uma discriminação a este setor, em que num estabelecimento comercial, quando estamos a ser servidos num estabelecimento comercial, a taxa de IVA de serviço, excetuando os refrigerantes e as bebidas alcoólicas, paga-se uma taxa de serviço de 23% para refrigerantes e bebidas alcoólicas, quando para as restantes tem uma taxa intermédia. Portanto, os refrigerantes parece que se veem vítimas de um ataque, quando efetivamente somos um forte contribuinte para a economia portuguesa, temos empresas a operar em Portugal, temos várias empresas que estão em zonas rurais e contribuem para o emprego em Portugal, temos um forte impacto na economia portuguesa, geramos emprego e é assim que queremos continuar, somos pioneiros e inovadores, somos um setor extremamente resiliente nesta atividade e é assim que queremos continuar, mas de facto este imposto tem-nos vindo a debilitar ano após ano. Ao fim destes anos todos, estamos totalmente seguros e temos dados suficientes para estar a solicitar e a fazer estes pedidos com base em toda a informação que fomos acumulando ao longo dos anos. Temos base científica também que prova todos estes dados com os quais acabei de referir e que permite estar a fazer este pedido. E que não fique como no ano passado, passamos de comissão em comissão, falamos com a saúde, todas as comissões concordaram connosco, o que é facto é que passou um ano e sem qualquer atividade e sem qualquer alteração a este imposto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Márcio Cruz, pelos esclarecimentos que nos trouxe. Vamos iniciar a ronda pelos grupos parlamentares. Eu tentei fazer sinal ao Sr. Deputado Filipe Melo, o grupo parlamentar do Chega, que vai iniciar, não me informou de quem aqui ia fazer a intervenção. Já percebi que é o Sr. Deputado Eliseu Neves, portanto dou a palavra ao Sr. Deputado Eliseu Neves, grupo parlamentar do Chega, para em 3 minutos colocar as questões e fazer a sua intervenção. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero cumprimentar as senhoras e senhores deputados, desejar-vos um bom regresso após um merecido período de férias e que possamos efetuar um trabalho que seja profícuo para Portugal e para os portugueses. Também quero cumprimentar nas suas pessoas os senhores representantes da ProBeba aqui presentes, o Sr. Presidente Mário Cruz, o Sr. Diretor-Geral Francisco Mendonça e o Sr. Nuno Leite, assessor para a comunicação. A ProBeba representa o setor da indústria de bebidas refrescantes não alcoólicas que abrange a produção, a comercialização e a distribuição de um vasto conjunto de produtos alimentares, que vão desde as bebidas à base de sumos de frutas ou à base de extratos vegetais, até às tónicas, bebidas para desportistas, bebidas funcionais ou águas aromatizadas, entre muitas outras categorias. Esta atividade tem uma importância económica que ultrapassa em muito os limites da sua atividade visível, com um efeito multiplicador que se reflete em muitas outras atividades, a montante e a jusante. A indústria ocupa uma posição intermédia na fileira, soube-se adaptar, diversificando a oferta e investir na rotulagem clara, como o sistema Nutri-Score, que facilitam decisões mais conscientes por parte dos consumidores. Em termos de atividade económica, este subsetor da indústria agroalimentar está incluído na classe de refrigerantes e outras bebidas não alcoólicas, de nova classificação portuguesa da atividade económica. O setor das bebidas refrescantes não alcoólicas tem-se mostrado como um dos mais dinâmicos da indústria alimentar. A inovação e a reformulação e o lançamento de novos produtos são frequentes neste setor, caracterizado pela variedade e diversidade de bebidas. O setor tem uma boa presença de empresas nacionais que contam no seu portfólio com marcas nacionais de forte implantação e notoriedade, coexistindo com marcas internacionais produzidas e comercializadas sob a licença em Portugal. Gera uma importante contribuição para a economia do país e para o emprego. Cerca de 85% das marcas de fabricantes são de produção nacional. A ProBeb tem como missão a promoção e a defesa do desenvolvimento sustentável do setor das bebidas refrescantes, não alcoólicas e a construção de relações estruturadas com parceiros relevantes. Em outubro de 2023, a ProBeb manifestou total surpresa com o agravamento de 10% do Imposto Especial sobre o Consumo, considerando injusto este mesmo imposto, dada a redução do teor de açúcar que se tem verificado nos produtos, defendendo mesmo a descontinuidade do imposto. A ProBeb, e passo a citar, considera este imposto desproporcionado, discriminatório, em relação a outros produtos e que afetou em larga escala a competitividade das empresas e do seu desempenho económico. Fim de citação. Não entendemos o porquê destes produtos terem um aumento de 10% e outros que também têm açúcares adicionados não tiveram o mesmo aumento. Não podemos ter dois pesos e duas medidas, onde quem paga a fatura final é sempre o consumidor. O Grupo Parlamentar do Chega entende que o Governo deve corrigir esta situação em benefício de um maior equilíbrio das regras do mercado e da concorrência. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe agora a vez ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado João Louro, faz favor, 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Presidente da PROBEB, o Sr. Diretor-Geral e o Sr. Assessor de Comunicação, agradecendo naturalmente a disponibilidade para virem à Comissão e todos os contributos que aqui nos deixaram. E a primeira consideração que eu gostaria de fazer é no sentido de reconhecer o mérito e o esforço por parte do setor e o investimento na redução voluntária de açúcar e calorias nos produtos comercializados. A segunda consideração que eu gostaria de fazer é no sentido que o PSD e o grupo parlamentar do PSD têm uma visão muito clara no sentido em que a burocracia, a complexidade e a asfixia fiscais são, de facto, dos maiores entraves à competitividade da nossa economia, ao crescimento e ao desenvolvimento económico, tanto assim é que o PSD votou contra estas leis e o atual governo colocou como prioridade absoluta não só o combate à burocracia, como a redução dos impostos para todos os portugueses e, em particular, também para as empresas. Nesse sentido, nós reconhecemos que existem algumas incoerências e injustiças na atual legislação que estamos a discutir, nomeadamente o exemplo de um refrigerante que tem zero açúcar poder pagar imposto e o facto de termos néctares com açúcar que podem estar isentos nesta legislação. Bem como o facto do atual quadro fiscal, nós reconhecermos que pode colocar alguns entraves à inovação, especialmente nas pequenas e médias empresas, algo que nós valorizamos no setor empresarial português. E nesse sentido eu gostava de lhe colocar essencialmente 3 questões. A primeira questão tem a ver com o impacto económico, ou seja, quanto deste imposto é que foi para o preço e quanto saiu da margem, e se consegue identificar o efeito que teve ao nível do emprego e na investigação e desenvolvimento. A segunda questão tem a ver com os padrões de consumo, ou seja, se tem alguma evidência ao nível da substituição de algum tipo de migração no consumo para alimentos sólidos com igual ou maior açúcar e que produtos é que existem hoje que podem ser consumidos sem impostos específicos. E a última questão tem que ver naturalmente com a promoção da saúde, no sentido de que tipo de medidas é que, de incentivo à produção e comercialização de bebidas e produtos mais saudáveis, é que poderiam substituir estes impostos ou ter limites à publicidade que também existem, mantendo, por outro lado, o foco nas políticas públicas de promoção da saúde, em especial para as crianças. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Armando Mourisco, faz favor, também 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e saudar a presença da PROBEB. É importante para nós ouvir o vosso testemunho numa associação que tem uma representatividade importante de empresas, postos de trabalho e, naturalmente, também dos desafios relevantes para a nossa economia. Pelo aquilo que o Sr. Presidente apresentou, foi fácil identificar quais são as dificuldades do setor, bem como as necessidades do setor. As duas estão inteiramente associadas, têm a ver efetivamente com a carga de impostos que recaem sobre este tipo de atividade, e as vossas propostas também são claras, que têm a ver com a necessidade de reduzir esses impostos e eliminar até, e pelo menos em algumas das partes, também não aumentar. Porque foi clara essa intervenção, algumas das questões que eu tinha já deixam de ter relevância, mas há aqui 3 questões que para mim são importantes, para nós são importantes e que importa aqui deixar. Em primeiro, para nos esclarecer, efetivamente, embora tenha abordado isso ao de leve, qual é a relação institucional que tem existido atualmente com o Governo sobre estas preocupações e sobre estas necessidades. Há ou não há um diálogo regular, construtivo, já reuniram, já estão a preparar as medidas que, efetivamente, e pelo que nos parece pela intervenção do Sr. Deputado PSD, enfim, que farão todo o sentido. Por outro lado, gostaríamos também de saber qual é a representatividade da PROBEB no setor, quantas empresas, quantos postos de trabalho e qual é a implicação que essas dificuldades estão a ter, nomeadamente naquilo que são os postos de trabalho. Qual é que é o peso do vosso setor, portanto um setor importante que é o agroalimentar, na economia portuguesa, se tem estes dados que nos possam transmitir. E 2 questões finais e que para nós são muito importantes. Tem identificado qual é a tendência de consumo e da inovação relativamente a estes produtos para os próximos anos? E uma última questão, que de facto a evolução do setor leva-nos também do consumo deste setor à preocupação nas áreas que são a saúde pública e a sustentabilidade ambiental. Que perspectivas, que trabalho está a ser desenvolvido para que estas duas áreas que são essenciais possam salvaguardar, ou seja, que se possa aqui haver uma consistência de salvaguardar o interesse do setor que é importante para a economia, mas também a questão da sustentabilidade ambiental e a questão da saúde pública. A obesidade infantil hoje é um grave problema, os diabetes é um grande problema, a prevalência das doenças cardiovasculares tem tendência a continuar a aumentar e, portanto, gostaríamos também de saber a associação com os seus associados, que trabalho tem desenvolvido de investigação e outros que possam, enfim, compatibilizar o interesse de ambas as partes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, pede uma palavra para que efeito?
Interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Pela condução dos trabalhos?
Exatamente. Não que estejam a ser mal conduzidos, naturalmente.
Mas eu até fiquei... Bom, enfim.
Não, naturalmente...
Muito obrigado.
Nada disso, Sr. Presidente, muito pelo contrário. O Sr. Presidente sabe que nós admiramos a sua forma de gerir os trabalhos da Comissão. Sr. Presidente, só para, se me permitir, fazer aqui uma referência ao que disse o Sr. Deputado do PSD, que me pareceu desadequado e desfasado da realidade.
Sr. Deputado, mas isso já não é uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos, não foi dito por mim.
Não
isso
foi dito
pelo Sr.
Presidente.
Isso é uma resposta política ao grupo parlamentar do PSD.
O Sr. Presidente pode tomar devida nota e ficar registado em ata, não é?
Sr. Deputado, mas isso não é uma interpelação à mesa. Eu peço desculpa. Isso é uma resposta ao grupo parlamentar do PSD, que eu compreendo, que faz parte do debate parlamentar, mas isso abre um precedente que eu não queria abrir em relação a ninguém sobre o nosso regimento e sobre o modelo de funcionamento da nossa Comissão.
Perfeitamente de acordo. Eu só não queria deixar passar, perante os nossos convidados, o que foi dito que não corresponde à realidade.
Muito bem, Sr. Deputado, mas teremos outros fóruns para esse efeito.
Muito bem.
E é uma resposta diretamente ao grupo parlamentar do PSD. Não é, de facto, uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos e, portanto, haverá um momento, e o Sr. Deputado sabe que os há, haverá um momento para responder politicamente ao grupo parlamentar do PSD e a todos os outros, e vice-versa, como faz parte da democracia e do debate parlamentar. Portanto, agora sim, dou então a palavra à Associação, ao Sr. Presidente da Direção, ou a quem entender usar a palavra em nome da ProBEB, para poder responder às questões colocadas e para a intervenção final. Faz favor.
Muito obrigado pelas questões. Eu vou tentar não responder uma a uma, mas tentar responder de uma forma muito sumária. Em relação a este tema, de facto, este tema é um tema muito recorrente e em termos de relação institucional, de relações institucionais, é frequente estes, seja com grupos partidários, seja com grupos parlamentares, seja com as comissões, é frequente o pedido de reuniões da ProBEB com os diferentes stakeholders, ou os mais variados stakeholders, quer seja com economia, finanças ou saúde. É recorrente o nosso encontro no sentido de encontrar as melhores soluções. O que é facto é que até hoje não houve nenhum dos partidos políticos, grupos parlamentares ou comissões que tenham tomado a iniciativa. É isto que falta. Falta que alguém tome a iniciativa para que seja tomada alguma medida em redor deste tema. O que é facto é que todos concordam e todos veem que nós temos razão, todos concordam com aquilo que explicamos, todos percebem e vemos pormenores e detalhes daquilo que o caminho que temos feito. Que também, além de sermos um setor resiliente, nós próprios somos resilientes e acompanhamos este imposto desde o dia 1. O que é facto é que há muito pormenor que muitos dos partidos e dos presentes, dos senhores deputados e deputadas presentes aqui, conhecem. O que é facto é que existe, efetivamente, uma recomendação da Organização Mundial da Saúde sobre taxar produtos. O que é facto é que em Portugal nós somos o único país no mundo em que este imposto recaiu exclusivamente em refrigerantes e que incide ainda dentro da categoria dos refrigerantes, incide em refrigerantes com e sem açúcar. Quando deixamos de fora, e aquilo que nós defendemos é, deixamos de fora muitos outros produtos, bebidas, com tanto ou mais teor de açúcar que os refrigerantes e continuam a não ser taxados. A isto chamamos de discriminação, a isto chamamos de descompetitividade. E quando falamos qual é o impacto que isto tem e se há transferência de consumos, é muito difícil nós fazermos essa avaliação. Não podemos esquecer que durante este período temos que fazer várias análises entre valor, volume, e não podemos esquecer que pelo meio tivemos uma pandemia que afetou muitos dos setores. Em termos de pedagogia, aquilo que nós dizemos, acho que temos um bom exemplo que foi a autorreformulação. A autorreformulação envolveu vários setores de atividade. A Organização Mundial da Saúde, aquilo que recomenda é taxar ingredientes e não fala exclusivamente do açúcar, fala de açúcar, sal e gorduras. E aquilo que nós defendemos é isto, é termos uma discussão séria. Não falemos exclusivamente de refrigerantes. Os refrigerantes não são o problema. Isto tem que ser dito, isto está claro. Os refrigerantes não são um problema para a obesidade, nem muito menos para a obesidade infantil. Até porque todas as inibições, proibições, limitações que existem à volta dos refrigerantes são de tal ordem elevados que os refrigerantes não são vendidos num perímetro, no, dentro de, das escolas, as limitações, as restrições do marketing e a publicidade dirigida a menores já existe. Portanto, as limitações que existem em redor dos refrigerantes é gigante. Portanto, não se pode culpar um setor por um todo. Aquilo que temos que olhar é para uma política global, temos que ser sérios nesta discussão, olhar para aquilo que são estes três ingredientes, açúcar, sal e gorduras, haver compromissos de autorreformulação entre todos e manter este compromisso. Agora, não se pode exigir a um setor que reduziu mais de 50% do seu teor de açúcar desde 2013 até hoje, pedir o mesmo esforço a quem até hoje ainda não fez nenhum ou até quem aumentou o teor de açúcar nos seus, ou açúcar, ou sal ou gorduras nos seus produtos. Isto sim é um caminho que se deve fazer. É o caminho da pedagogia, é o caminho do trabalho entre todos os setores e toda a indústria e permitir, e aí sim existe, caso existam incumpridores e que não cumpram as metas, aí sim existe todo o mérito em penalizar a indústria ou o setor que não cumpra as metas e que sejam criados impostos sobre quem não cumpra estas metas de autorreformulação. Acho que devem ser chamados todos os setores, todas as indústrias, a reformular os seus produtos de forma evolutiva, de forma crescente. É um facto que isto não pode ser feito de um dia para o outro, isto é um facto, mas acho que este foi um ótimo exemplo de termos juntado todas as indústrias, todos os setores, todos os ingredientes num compromisso, envolvendo o Instituto Ricardo Jorge, a Nielsen, para medir esta redução de forma independente e termos os resultados que tivemos. Em relação àquilo que é a sustentabilidade do negócio, este setor tem trabalhado muito em aquilo que é inovação. A inovação passa por dar opção de escolha ao consumidor. Aos dias de hoje, as opções com baixo teor de açúcar são 4, 5 vezes superior àquilo que são as opções com maior teor de açúcar. E este é o caminho que o setor tem levado. E, portanto, ao dia de hoje, mais de 50% do volume de vendas que é feito dentro do setor é com menor teor de açúcar, e isto todos os anos nota-se que esta tendência tem vindo a crescer, portanto, pela oferta que o setor dá ao seu consumidor, e portanto toda a comunicação que é feita, todo o marketing que é feito é para produtos com menor teor de açúcar, portanto o que faz com que o consumidor opte por esses produtos, o que faz que este crescimento seja mais sustentável. Gostava só de fazer um parênteses de um grande desafio que este setor vai ter para o próximo ano, e falando em sustentabilidade, falamos muitas vezes em sustentabilidade de negócios, gostava de falar da sustentabilidade ambiental também e do grande desafio que este setor já vai ter no próximo ano com a implementação do sistema de depósito e reembolso, que está relacionado com a recolha das embalagens. Este setor, além de todos os desafios que tem para o próximo ano, vamos implementar aquilo que é o sistema de depósito e reembolso, que é um sistema complementar aos sistemas de recolha de embalagens que já existe aos dias de hoje, que é um sistema exclusivo para as embalagens de bebidas, para lata e para embalagens de PET, para as embalagens de plástico. em que será um sistema completamente complementar, em que o consumidor irá pagar um depósito por essas embalagens e depois, ao serem devolvidas, será devolvido esse valor de depósito, o que vai criar ainda maior dificuldade naquilo que é a atividade normal de todos os consumidores, de todos nós, vamos dizer assim, porque de facto vai criar uma nova dinâmica no mercado, mas o que é facto é que acreditamos que em termos de recolha de embalagem, em termos de alcançarmos as metas de recolha de embalagens, vamos conseguir atingir cerca de 90% de recolha de embalagens, o que vai ser um número bastante, bastante grande, tendo em conta aquilo que são as metas aos dias de hoje. E, portanto, já entendemos que isto no próximo ano vai ter bastante impacto no nosso negócio. Em termos de padrões de consumo, creio que está respondido que há esta preferência por produtos com menor teor de açúcar, que o consumidor procura. Até aos dias de hoje também há outro efeito, outra variável que temos na equação, que é o efeito do turismo, que é muito difícil nós conseguirmos destrinsecar aquilo que é o consumo interno, mais o consumo do turista ou da quantidade de turismo que temos tido. É muito difícil nós fazermos aquilo que é o consumo interno e saber o que é o consumo do consumidor português, mais o consumo daquilo que é dos que nos visitam. Nós não conseguimos fazer esta distinção. O que é facto é que até aos dias de hoje, desde a introdução do imposto e pós-pandemia, este setor ainda não recuperou aquilo que é o seu volume de negócio. Portanto, é importante salientar isto. Tem sido difícil esta recuperação, tem vindo a crescer, mas ainda não recuperou os volumes que tinha em 2018, sim, foi a implementação. Portanto, ainda não recuperou, mas lá caminharemos, e este crescimento tem vindo da inovação, tudo que é produtos com baixo teor calórico, é onde crescemos sempre a dois dígitos todos os anos, e continuamos sempre a ser responsáveis naquilo que comunicamos. Temos uma informação muito clara para o nosso consumidor, o nosso produto é muito claro em termos de informação calórica, na quantidade de açúcar que o nosso produto tem, promovemos os produtos com menor e com baixo teor, ou sem qualquer teor calórico, ou sem qualquer teor de açúcar. Dizer também, uma pergunta que foi feita, qual é o impacto que temos na economia. Dizer-vos, nós estamos a refazer o nosso estudo de impacto. Nós somos uma associação que representa cerca de 14 associados, somos uma pequena associação. O nosso último estudo de impacto remonta a 2012. Nós este ano estamos a renovar o nosso estudo de impacto com a PBS, com a Porto Business School. Estamos na próxima semana, temos a reunião do primeiro draft para ver qual é o estudo de impacto, sobre o estudo de impacto socioeconómico do setor em Portugal. Os últimos dados, como refiro, referem-se a 2012, estamos a falar em um impacto de 600 milhões de euros na economia portuguesa. São cerca de 1.800 empregos diretos, mais de 15 mil empregos indiretos. Estes são os últimos dados. Eu creio que aos dias de hoje são muito mais que temos. Mas o estudo, assim que tenhamos o estudo, faremos todo o gosto em voltar a fazer uma ronda por todos os grupos parlamentares e por todos os partidos políticos a demonstrar quais são os nossos resultados e aquilo que é o impacto deste setor na nossa economia. Mas o que é facto é que para sermos sérios a tratar do tema do sobre ingredientes, sobre saúde, sobre política, olhando para de uma forma global e sobre política pública, temos que olhar disso de uma forma transversal. Não podemos estar a olhar de uma forma miúpe, de uma forma micro, e achar que taxar exclusivamente refrigerantes vai resolver o tema da saúde, o tema da obesidade. Não vai resolver. Não é isto que vai salvar também o orçamento, não é isto em termos de receita fiscal, não é isto que vai dar a receita fiscal para o governo, Portanto, aquilo que diria é, em termos de solução sustentável para o futuro, olhemos para a autorreformulação de forma efetiva como uma solução efetiva, prática, que já foi testada, que resulta, chamemos todos os responsáveis de introdução de produtos no mercado com todos os ingredientes, estabelecemos metas e compromissos para eles e, a partir daí, os incumpridores, aí sim, teremos toda a legitimidade em punir os incumpridores.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dei alguma tolerância, naturalmente porque estamos cá para os ouvir e para tomar nota devida dos contributos que nos trazem. Agradecemos muito esta audiência, esta presença. Naturalmente que os contributos que nos trouxeram são importantes, são sempre relevantes para a atividade parlamentar, para melhores decisões, e dar-vos nota que, sempre que necessário, naturalmente, é a nossa obrigação, e cá estamos para vos receber. Mesmo tendo eu também tomado nota, que há algum tempo atrás já fez uma ronda por várias comissões e que não obtiveram os resultados que pretendiam. Mas isso também faz parte do processo democrático e é sempre importante para o debate e para as decisões que têm que ser tomadas. Muito obrigado, bom trabalho. Senhores deputados, muito obrigado também.